Ricardo, com o atual cenário político e econômico, que previsão o senhor faz da economia, do futuro econômico do Brasil?
Bom, eu acho que a gente precisa separar em dois momentos. O primeiro é o momento mais próximo, e esse é difícil, ele é negativo, é muito provável que a economia brasileira ainda piore antes de melhorar. Isso porque tem uma série de ajustes que têm que ser feitos em função de desarranjos que foram criados nos últimos anos e que estão começando a ser colocados no lugar. O problema é que colocá-los no lugar, por exemplo, a gente tem um problema nas contas públicas. A forma de se resolver isso é diminuindo gastos do governo ou aumentando impostos. Idealmente, muito mais diminuindo o gasto do governo do que aumentando o imposto, mas não é o que está acontecendo. Segundo ponto, inflação. Há uma série de tarifas públicas que nos últimos anos foram, os reajustes foram limitados e muito abaixo do que deveriam ter sido, e o governo agora está tendo que recompor essas tarifas. É o caso de gasolina, é o caso de energia elétrica. O resultado é que isso pressiona a inflação subindo exige juros mais altos, e tanto juros mais altos quanto ajuste fiscal levam a economia à recessão. Então, no fundo, eu costumo brincar que o Brasil está vivendo a situação do paciente com câncer. A gente está na hora da quimioterapia. A quimioterapia faz o paciente se sentir ainda pior, só que ela tem que ser feita. Se não for feita a quimioterapia, o paciente morre lá na frente. E, no momento, por outro lado, fazer a quimioterapia faz com que o paciente primeiro se sinta pior para depois sarar. É onde nós estamos. Então, eu acho que esse ano vai ser um ano difícil, mas eu acredito que pela primeira vez em 5 anos, a gente pode terminar o ano melhor do que começou. Nos últimos 4 anos, em todos eles, as pessoas tinham uma determinada expectativa para o ano acabava sendo pior que a expectativa e o ano seguinte era pior que o anterior. Isso vem acontecendo há 4 anos no Brasil. Em termos de crescimento, ano após ano, isso vem caindo. Pela primeira vez, o que eu acho é, esse ano o PIB vai cair, certamente, mas a gente tem uma grande chance de virar o ano, ou no final desse ano, ou no começo do ano que vem. É difícil saber exatamente quando vem essa virada, mas está apontando para algo bem melhor. E se for feito um ajuste mais significativo, tanto das contas públicas, como uma série de medidas para melhorar a competitividade da economia brasileira, a gente pode, nos próximos anos, crescer muito mais do que cresceu nos últimos. Em resumo, o que eu diria é, eu estou pessimista no curto prazo, mas muito mais otimista a médio e longo prazo, porque pela primeira vez estão sendo dados alguns sinais importantes. Seja Joaquim Levy tentando fazer algumas coisas de cortes de gastos públicos, a presidenta agora, para mim, deu um sinal muito importante. Pela primeira vez, ela reconheceu a importância das manifestações de rua e, ao invés de negá-las, o que ela falou é: preciso ouvir o recado das ruas. Se ela vai mesmo, é o que a gente vai descobrir daqui para frente, mas isso é um outro sinal potencialmente importante.
Esse recado das ruas pode trazer um reflexo positivo na economia brasileira, e esse tratamento que o senhor falou, ele está sendo aplicado corretamente nesse momento, na opinião do senhor?
Eu acho que o impacto inicial do recado das ruas não é sobre economia. Ele até vai ter impactos na economia, e na economia eu diria que a curto prazo ele até cria, aumenta as incertezas. Ao aumentar as incertezas políticas, ele cria mais risco para quem tem que tomar decisões econômicas. E isso, o impacto negativo de mais risco é as pessoas se retraírem, investirem menos. Isso é ruim para a economia a curto prazo. Só que eu acho que as ruas têm um papel positivo e muito maior, porque ele lida com a essência da crise brasileira. O Brasil está vivendo uma crise econômica, mas a maior crise que o Brasil vive nesse momento não é econômica, é moral. E o que as ruas criam é a possibilidade da gente tratar de uma forma mais séria dessa crise moral. Se isso acontecer, mesmo que os impactos iniciais econômicos possam ser negativos, os impactos positivos, econômicos, políticos, sociais que a gente vai ter a médio e longo prazo são muito maiores e muito mais importantes. Então, mesmo que tenha um custo isso para os próximos meses, e é uma das razões pelas quais eu dizia que eu acho que a economia ainda piora antes de melhorar, não podia valer mais a pena.
Que recado o senhor deixaria para o trabalhador, para a dona de casa que está nos ouvindo nesse momento, que é quem sofre lá no final todas as consequências?
Primeiro aspecto é: não se desespere, não se deixe levar pelo pessimismo e a preocupação, que já são grandes e eu temo que podem ainda aumentar. Porque esses movimentos são cíclicos. Na economia, nunca as coisas são lineares, sejam para melhor ou sejam para pior. Elas mudam de forma cíclica. O Brasil vive, desde principalmente desde 1994, uma série de processos de ajuste. Primeiro era inflação, depois tentamos resolver e resolvemos mais ou menos, mas voltamos à questão de contas públicas. E agora, como eu falei, eu acho que é uma questão ética, moral, que está em jogo. Esses processos geram, sim, dificuldades de curto prazo. Para esse ano, cuidado, não faça grandes dívidas, porque o desemprego provavelmente vai aumentar. Os salários não vão subir como vinham subindo antes. Por outro lado, a crise, essencialmente, traz oportunidades por conta da crise. Porque o que a crise faz é que ela cria situações que alguns vão conseguir saber lidar e outros não. E esses que sabem acabam tendo condições melhores de aproveitar oportunidades que surgem, que os outros ficam no meio do caminho. Então, acho que o recado que eu daria é: tente ver na sua atividade quais são as oportunidades que a crise traz, e não os riscos, que certamente ela traz também, são vários. Ou como lidar com esses riscos para que você não seja vítima, e sim alguém que pode transformar o limão em caipirinha.
Presidente Dilma comentou que o Brasil vive uma crise aliada a uma crise internacional. É isso mesmo?
Olha, eu adoraria que fosse, mas não é verdade. Eu até vou mostrar isso na palestra. Nos últimos 4 anos, entre 183 países, o Brasil ficou em 163º lugar em crescimento. Há 20 países que cresceram ainda menos do que o Brasil. Todos eles são ou países europeus, que hoje vivem crises sérias, as crises mais sérias desses países dos últimos 80 anos, ou países africanos que estão ou em guerra civil ou em guerra. Com exceção desses dois grupos, nenhum país no mundo inteiro cresceu menos do que o Brasil. O Brasil foi, por exemplo, o país que menos cresceu em toda a América Latina nos últimos 4 anos. Portanto, o problema brasileiro foi específico do Brasil e não consequência de uma crise global. Senão, a gente não teria uma razão para todo o resto da América Latina ter crescido mais do que nós.
Há possibilidades de uma inflação descontrolada?
Descontrolada eu não acredito, crescente sim. A inflação no ano passado já foi alta, quer dizer, já esteve muito perto do teto da meta de inflação, 6,5%. Esse ano será acima do teto, muito provavelmente na faixa de 8 e pouquinho, o que é uma inflação alta, mas não descontrolada. E eu acho que esse é o ponto fundamental. A gente precisa deixar claro que vai fazer o que for necessário para que a inflação não fuja de controle, para que as contas públicas voltem ao controle, porque se isso acontecer, gradualmente a confiança vai voltar. Uma das coisas que levou a economia brasileira a mais do que parar, até andar para trás, o PIB vai cair esse ano, foi a perda de confiança. Primeiro do lado dos empresários. O governo deu muita canelada nos mais diferentes setores da economia brasileira, os empresários se assustaram, se retraíram e investiram menos. Isso, inicialmente, gerou 2 equilíbrios. O primeiro, como as pessoas, nos últimos 10 anos, houve um movimento grande de inclusão de mais gente no mercado de trabalho, portanto, mais gente trabalhando, os salários subiam acima da inflação, então a renda estava maior, mais dinheiro no bolso e o crédito em expansão. Portanto, o potencial de consumo crescia muito. Só que, com tudo que o governo fez, não houve investimento para dar conta dessa demanda que surgiu. Então, se a oferta não acompanhava a demanda, a gente teve 2 consequências. A primeira, um desequilíbrio de contas externas. Quando o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, tomou posse há 9 anos, o Brasil tinha um superávit comercial em produtos manufaturados de 20 bilhões de dólares. Ou seja, exportávamos 20 bi a mais do que importávamos. Quando ele saiu, agora há 3 meses, a gente tinha um déficit de 120 bilhões de dólares. Isso é produto que não está sendo feito no Brasil, é emprego que não é gerado no Brasil, desenvolvimento que não acontece aqui, riqueza que não acontece aqui. Segundo desequilíbrio, inflação. Porque se há muita gente querendo comprar, mas a gente não investiu o suficiente para produzir os produtos que essas pessoas querem comprar, se tem mais gente para comprar do que produto para vender, o preço sobe. E foi o que aconteceu. E essa pressão inflacionária. Então, o que a gente está fazendo agora é colocando a casa em ordem. É um processo doloroso, difícil, mas se bem feito, e bem feito significa, vai ter que subir os juros o quanto for necessário para que a inflação caia. Mas ela vai acabar caindo. Eu acredito que essa queda a gente vai ver já para o final do ano, para o final desse ano. O que, num momento seguinte, vai criar condição para os juros voltarem a cair, principalmente se o ajuste fiscal for feito em paralelo. Quando isso acontecer, a economia vai retomar. E perceber que isso vai acontecer vai levar os empresários a falar: peraí, a gente vai ter uma retomada lá na frente, eu vou precisar ter produto. Se o governo criar condições para o mercado mais favoráveis que nos últimos anos, o Joaquim Levy seria capaz de fazer isso se a presidente e o Congresso o deixarem trabalhar, a gente vai voltar a ter mais investimento. À medida que os empresários invistam, gerem mais empregos, as pessoas perdem o medo, porque hoje o consumo secou, porque na hora que eu vejo o meu colega perdendo emprego, eu fico com medo se eu sou o próximo. e eu não gasto. Consequência, venda de veículos caiu 30% no último dado. Venda de imóveis, dependendo da cidade, chegou a cair quase 50%. Porque quem está com medo do futuro não troca de carro, não troca de imóvel, não troca de televisão. Isso para a economia. Então é isso que precisa ser revertido. E dá para ser revertido e eu acredito que será revertido. Mas esse é o ponto básico.
Opinião particular do senhor com essas manifestações no último final de semana?
Bom, primeira coisa que eu fiquei muito contente é que não houve confusão, não houve briga. Elas foram absolutamente pacíficas, tranquilas, e eu acho que esse é o primeiro ponto positivo. O segundo é que há linhas diferentes dentro, há pelo menos três linhas dentro da manifestação. Há uma linha que é a maior, a majoritária e a mais branda, que a manifestação é contra o governo, mas que não está exigindo, no fundo está exigindo que o governo mude de postura. Há uma segunda linha, já que vai um pouco mais longe, que é a favor do impeachment, e que também é apoiada por muita gente. E há uma terceira, que é a mais radical e a qual eu me oponho fortemente, mas que é muito pequena, que é a favor de golpe militar, que fala, está na hora de acabar com isso aqui, por favor, intervenham. Além de eu ter ficado contente de não ter visto manifestações agressivas, fosse da parte de quem estava se manifestando contra o governo, fosse dos que apoiam o governo, é o fato de não ter visto praticamente apoio nenhum a essa terceira linha que eu acho, de fato, preocupante. Eu acho que sim, a gente precisa de mudanças e mudanças fortes, mas isso não se faz com um retrocesso institucional que seria um golpe militar. Então, de uma forma geral, eu diria que eu fiquei muito contente com o que eu vi. Uma manifestação grande, espontânea, e que se outra coisa não foi manipulada por grupos políticos com interesses diversos. Então, eu acho que o Brasil está de parabéns. Ele tem que exigir, a sociedade tem o direito e eu diria o dever de exigir que os governantes atuem de forma digna e correta. Isso não está acontecendo. Ela tem, de fato, que reclamar e se posicionar contra.